Porque é como se você tiver o desenho, você tem uma turma indo assim, uma turma que começa a desenvolver, que a gente quer que saia dessa curva, mas essa turma também tem que sair dessa curva. Você tem que mudar o rumo do consumo, não do consumo desenfreado, do consumo sem sustentabilidade. Quer dizer, esse debate sobre energia, sobre lâmpadas, etc., eu faço a pergunta, quantas fábricas o Brasil tem de tecnologia LED? Tá? Zero. A China tem 35. Tá? Então, ou LED, que já é a mais avançada. Então, tem uma discussão sobre desenvolvimento, meu caro senador Sérgio, que está por trás de todo esse processo. Por isso, o apelo político da conferência. A conferência tem um apelo político, é um apelo sobre desenvolvimento sustentável, meio ambiente, questões sociais, questões econômicas. Mas é sobre desenvolvimento sustentável. E, por isso, tem a chance muito forte de engajamento de não só de chefes de Estado, mas de delegações expressivas em torno dos temas que serão debatidos. Tá? Porque nós não estamos falando de uma parte da agenda, nós estamos falando muito disso que o senador Cristóvão nos coloca, que é uma conferência, como eu disse inicialmente, de declaração política, de uma visão ambiciosa sobre o futuro. Porque nós sabemos que, se for do jeito que está, não se sustenta nos próximos 40, 50 anos. Então, essa declaração política ambiciosa é que se busca na conferência. O draft zero é o primeiro momento de juntar as pessoas. E, como o senhor sabe muito bem, as pessoas querem ser vistas ou reconhecidas nas suas posições, que é a maneira de colocar todo mundo sentado à mesa. Então, isso é o concreto. Você chama, reúne, formaliza e começa, a partir dali, buscar suas ambições. Para o Brasil, nós somos muito mais ambiciosos do que está no draft zero. Para o Brasil, nós entendemos, por exemplo, que vale um debate mais estratégico sobre padrões de consumo. Vale também, como muitos países estão colocando sobre a mesa, o debate sobre PIB. Isso é uma proposta concreta que está sendo modelada, que não tem consenso. Meu caro amigo, preciso ligar, tá bom? Tudo. Não tem um consenso ainda sobre isso, mas o tema entrou no documento. Há uma discussão nas 6 mil páginas, de maneira muito robusta, senadora Vanessa, muito robusta, sobre a questão do PIB. Vários países estão colocando isso na mesa. Então, respondendo o senhor de uma maneira objetiva, teremos chance de discutir. Se formos hábeis, se formos construtivos no processo de negociação, são os assuntos que estão na mesa. Padrões de consumo, a questão de medida, medição do progresso. Não que você vai rever para amanhã, mas essa mensagem do futuro de que você é preciso mudar essa noção de progresso e que não se trata apenas de incorporação de custos ambientais ou de custos sociais. A ambição é um pouco maior que essa. Tá? Que é como o senhor faz uma referência, como medir progresso, como medir crescimento. Né? Se nós temos países no mundo que entendem que o indicador da felicidade é um indicador de medição de desenvolvimento e de progresso. Então, nós temos discussões inquietantes, mas esses assuntos estão, nesse momento, naquilo que a gente chama o conjunto de temas objeto de debate político com vistas à conferência. Então, eu acho que, sob esse aspecto, a conferência ela está muito bem modelada, porque ela está acolhendo novas ideias. Como isso vai se desdobrar ao longo do tempo depende do processo de negociações das Nações Unidas, que nós temos que buscar não só nas Nações Unidas, mas na sociedade. Os major groups estão lá. Nós estamos buscando esse diálogo e ampliando esse diálogo. Então, tanto GDP, o PIB, seu discurso, quanto a questão de padrões de consumo, como a questão de insumos de produção limpa, como o senhor coloca, eu vou lembrar que a discussão de energia é uma discussão que você não muda a matriz da noite para o dia. A gente sabe disso. Por isso, é um setor que requer planejamento de longo prazo. O que se discute hoje no mundo, com a iniciativa do próprio secretário-geral de acesso à energia, eu participei agora, nas Nações Unidas, de uma iniciativa chamada Energy for All, Energia para Todos, que é o resultado de um painel do próprio secretário Ban Ki-moon, em que todo mundo busca não só o acesso, mas com base em renováveis. Se a gente olhar o documento, ele é todo muito inspirado na sua fala, em coisas que o senhor falou, que estão lá traduzidas. E na mesa de diálogo que nós teremos sobre energia, a mesa chama-se energia, acesso à energia e à sustentabilidade. Portanto, nós não estamos falando só de acesso, nós estamos falando de eficiência, estamos falando de renovável e estamos falando assim, do dilema que a humanidade tem de uma transição energética até 2030, 2040, sobre novas fontes de energia. Que tecnologias são essas que virão para a mesa, para fazer sentido nisso que a humanidade coloca e que é insustentável? não só pelas questões climáticas, mas pelas questões sociais, pelas questões de custo. Tem N debates sobre fontes energéticas. E para aí, por isso, tem o debate da mesa com os grandes pensadores, líderes da área. Nos diálogos, eu chamo a atenção, o governo não estará sentado. O governo estará sentado na plateia. Tá? É importante ressaltar isso. Nós teremos os formuladores estratégicos de pensamentos nesses temas que estarão indicando essa ambição em relação ao futuro e procurando gerar insumos para influenciar nisso que é uma declaração política sobre os rumos da humanidade. Esse é o charme da conferência. A conferência está permitindo que você pare não para discutir questões específicas, mas para discutir o futuro. A ambição em relação ao futuro, e eu acho que a sua colocação sobre uma declaração ambiciosa e inovadora, ela tem todo sentido. Ela não é uma declaração de gerente, é uma declaração de líderes, de chefes de Estado, de líderes mundiais que se juntam com a sociedade para olhar e falar assim, olha, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, por isso ela não tem essa vinculação com o seu eleitorado de hoje. Ela tem uma vinculação com o futuro eleitoral, talvez, do seu sucessor, do seu filho, talvez, se for chefe de Estado. Tá? Essa é a oportunidade que o secretário do Ban Ki-moon construiu num processo que é marcado sempre por reações de curto prazo. Então, se abre a chance para um debate de médio prazo. Né? E aí a ambição de mobilizar chefes de Estado. Eu não tenho a lista de todos confirmados, mas eu posso dizer que nós teremos expressiva participação. Os europeus, eu tenho estado com os europeus, diz que virão em peso com chefes de Estado. A discussão, o presidente Obama, a presidenta já o convidou, ela vai agora à Alemanha, ela vai à Índia e ela vai aos Estados Unidos. Ela está pessoalmente engajada, se eu posso assegurar aos senhores, no convite, além do convite formal, na mobilização de chefes de nações-chave para o diálogo sobre o desenvolvimento no planeta. Tá? Eu tenho recebido mensagens não só de vindas, de primeiros ministros, mas que virão ligados, por exemplo, a príncipes, as pessoas importantes na formulação daquilo que é a mobilização da sociedade. Alguns países estão dedicados a participarem com alto nível. A nossa expectativa é que seja uma cúpula. Nós estamos trabalhando para ser uma cúpula e as Nações Unidas entendem que será uma cúpula. Então, nós teremos, sim, a participação expressiva do chefe de Estado. Agora, eu não posso dizer, quem confirmou que eu não tenho esse domínio. Quem tem o Ministério das Relações Exteriores sugeriria que, na próxima conversa, pudesse perguntar que chefes de Estado estão confirmando. O primeiro-ministro da China já declarou publicamente que virá, tá? Como nós temos outros chefes de Estado dizendo que estarão aqui, principalmente agora, eu vi a manifestação de alguns chefes africanos, etc. Então, os ministros me dizendo que seus chefes estarão. Então, tão logo a gente tem uma consolidação desse nome, certamente o governo brasileiro vai tornar isso acessível. Então, e finalmente a questão de governança que o senhor sinaliza, aliás, perdão, já falei sobre isso, sobre o eleitorado, mas a questão da segurança. Os custos de segurança são custos muito distintos do que era há 20 anos. Agora, lembro que tudo que o governo federal está investindo também já serve para futuros eventos como a Copa e as Olimpíadas, na parte de segurança. Okay? Uma coisa, como os senhores sabem, como país sede, nós arcamos com as despesas de todos aqueles que nós convidamos formalmente. Então, as delegações são arcadas, os custos são arcados até um certo número pelo governo anfitrião. E a despesa de segurança, segundo os requisitos de segurança da ONU, são cálculos que vêm da ONU e que o Brasil tem que recepcionar. O que nós tivemos o cuidado é de investir já pensando nos futuros eventos que também acontecerão na cidade do Rio de Janeiro. Então, há uma combinação aí, agora são novos requisitos, há 20 anos atrás os requisitos de segurança eram muito distintos que nós temos hoje no planeta. Então, esse é um pouco que mobiliza, mas eu tenho firme convicção de que toda a competência do governo, em particular do Itamaraty e o Ministério da Defesa, em trabalharmos juntos para assegurar todas as condições de segurança e as condições políticas para uma conferência exitosa. Obrigada.
Muito obrigado, ministra. Nós temos inscritos aqui o senador Sérgio Souza, o senador Jorge Viana, a senadora Vanessa Graziotin. Só peço licença ao senador Sérgio Souza, vou fazer rápidas observações aqui, uns questionamentos à ministra.
Senhor presidente,
com a palavra.
Eu não solicitei a inscrição, porque imaginei que ia ser adotado o critério anterior pela ordem de chegada.
Vossa Excelência está inscrito. Ministra, mais uma vez agradecendo a presença de Vossa Excelência aqui nesse plenário, eu compartilho de algumas das preocupações levantadas pelo senador Cristóvão e vejo que nós temos duas dimensões dessa conferência, a dimensão internacional e uma dimensão nacional. Foi a partir da Rio 92 que o Brasil incorporou, ainda que parcialmente, o conceito do desenvolvimento sustentável. E entendo que o Brasil hoje tem condições de se apresentar de forma positiva nesta conferência, embora tenhamos inúmeros problemas ainda a serem enfrentados. Mas o fato é que o Brasil, nos últimos anos, conseguiu aliar crescimento econômico com redução da pobreza, com redução do desmatamento, e isso, sem dúvida, são aspectos positivos. Mas eu tenho uma preocupação de que nós tenhamos, nesta conferência, apenas um rearranjo do capitalismo internacional, sem modificar profundamente a forma de organização desse capitalismo, até por uma percepção de que os recursos naturais estão se esgotando, né, e que é preciso, né, o próprio capitalismo precisa se renovar, mas sem modificar as formas, digamos, estruturantes do capitalismo. Ou seja, para dar um exemplo, se trocaria, como mola mestra da economia mundial, as energias fósseis pelas energias renováveis, mas sem modificar, por exemplo, um modelo concentrador em que uma pequena parte da população se beneficia em detrimento da restante. É claro que também a questão dos padrões de consumo e de produção também se colocam nesse debate. Eu pergunto, qual o risco dessa discussão da economia verde derivar para alguma imposição de barreiras comerciais não tarifárias para os países em desenvolvimento? Até porque não está muito claro, e talvez se perguntar aqui aos senadores presentes aqui, o que é que cada um pensa de economia verde, como conceituaria a economia verde, e provavelmente nós teríamos conceituações diferentes feitas por cada senador. A outra questão é qual é a expectativa do governo brasileiro em relação à criação desse Conselho de Desenvolvimento Sustentável, assim, com uma força que efetivamente possa ter na governança internacional, capaz de tomar decisões importantes. E qual é a expectativa também do governo brasileiro de transformação do PNUMA, do Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente, numa agência, né, com características ou com equivalência, por exemplo, uma Organização Mundial do Comércio. É isso do ponto de vista internacional. Do ponto de vista do legado nacional, que eu tenho a impressão que a participação da sociedade civil pode contribuir para uma grande convergência nacional no sentido de uma avaliação de que tipo de desenvolvimento nós queremos, porque eu acho que há um consenso nacional de que uma prioridade do nosso país deve ser a eliminação da pobreza. E é claro que a redução da pobreza exige crescimento econômico. E crescimento econômico vai exigir com que o Brasil, de uma forma inteligente, se debruce sobre alguns desafios, especialmente o desafio energético. Não haverá desenvolvimento, se não houver um consumo maior de energia. E, nesse sentido, eu acho que o Brasil tem uma característica absolutamente privilegiada em relação à grande maioria dos países do mundo, que é a abundância de água no território nacional, 12% da água do planeta, a diversidade da nossa matriz energética, uma possibilidade imensa de diversidade da matriz energética, a questão da segurança alimentar, por sermos um país produtor de alimentos, a nossa imensa biodiversidade e o fato de sermos um país democrático. É claro que temos imensos desafios em todas essas áreas. Na questão da água, ainda temos um grande desperdício, mau uso de água, embora tenhamos evoluído nos últimos anos com a legislação que implementou os comitês de bacias hidrográficas, enfim. E uma possibilidade que eu coloco, que pode ser uma grande convergência a partir da conscientização desse processo, e é muito importante essa conscientização pelo governo brasileiro, que no processo de renovação das concessões das usinas hidrelétricas, né, que já tiveram o preço da sua, do seu investimento, da sua construção amortizado ao longo dos anos, ao mesmo tempo que pode provocar uma modicidade, uma redução do preço da tarifa, nós tenhamos aí, retirando pequena parcela desses recursos, um volume enorme de recursos para custear um grande programa de pagamento por serviços ambientais, especialmente para recuperar as nossas áreas de preservação permanente e ripárias. Do ponto de vista dessa questão da energia, sempre que se coloca energia, nós temos alguns dilemas, né? O Brasil, até alguns anos atrás, foi sempre muito elogiado por ter, na composição da sua matriz energética, uma grande parte de renovável, especialmente de usinas hidrelétricas. Mas hoje, cada vez mais se discute, está aí o debate em relação a Belo Monte, sobre o impacto que as usinas hidrelétricas causam a populações tradicionais, a populações indígenas e ao próprio meio ambiente. O Brasil desenvolveu tecnologias de fio d'água que permitem hoje produzir energia elétrica com impacto muito menor, mas também produz muito menos energia elétrica porque tem que aproveitar o fluxo dos rios. Nós, quando falamos de energia nuclear, é a que menos emite gases de efeito estufa, mas é a que, se tiver algum acidente, é que provoca danos maiores. Nós temos o pré-sal, que é uma riqueza fabulosa, mas corre o risco de acidentes, né? Mas, sobretudo, a utilização do petróleo emite gases de efeito estufa e contribui para o aquecimento do planeta. A energia solar, nós temos um grande vocação para a agroenergia, mas também ampliar muito a ocupação brasileira com cana-de-açúcar, quer dizer, a monocultura, isso traz impacto, um consumo muito grande também de água, enfim. E fomos para a eólica e para a solar. A eólica hoje não tem condições ainda de abastecer um consumo de um país como o Brasil, mas também a energia eólica afeta as paisagens dos litorais brasileiros. Enfim, nós temos, e tem outras dificuldades, enfim. Então, se a gente for para a questão dos alimentos, a nossa agenda hoje, nós temos uma utilização enorme de agrotóxicos e uma dependência enorme às sementes, que hoje são monopólio de 7 ou 8 grandes e poderosas corporações internacionais, ao mesmo tempo que temos uma dependência enorme dos insumos agrícolas, sobretudo da fórmula nitrogênio, fósforo e potássio. E temos um país exportador de alimentos que não consegue agregar o valor à produção aqui, né? E nós não queremos ser um mero exportador de alimentos. Temos essa imensa biodiversidade que o Brasil tem, mas não conhecemos a biodiversidade e não sabemos explorar de forma sustentável essa biodiversidade. E somos um país democrata, né? Que, em relação a alguns países na posição dos BRICS, por exemplo, nós temos essa vantagem que somos um país democrata. Exatamente. E aí eu acho que a minha expectativa, eu gostaria de ouvir qual a sua expectativa, ministra, como ministra e como uma militante antiga, não pela idade, naturalmente, mas pelo tempo que milita nas causas ambientais, em relação há uma grande convergência nacional, né, com a participação da sociedade civil, do governo, para buscar o equilíbrio entre todas essas questões, esses desafios que estão colocados aqui e essas oportunidades e possibilidades que são oferecidas ao Brasil, tendo em conta que duas questões que são absolutamente indispensáveis à boa utilização de todas essas possibilidades é o Brasil efetivamente modificar o seu padrão educacional, como sempre reitera o nosso senador Cristóvão, e que o Brasil possa efetivamente ter, dar um salto de qualidade no que se refere à inovação tecnológica, porque é através do conhecimento científico e tecnológico que a gente vai poder resolver grande parte desses problemas e aproveitar essas oportunidades apontadas aqui. Eu gostaria de ouvir, de Vossa Excelência, qual é a sua expectativa em relação à possibilidade de uma grande convergência nacional como um legado interno da Rio+20?